Esta é uma apresentação da Igreja Batista Gênesis de Maceió. A seguir, uma mensagem para edificar sua vida.
Paz do Senhor para todos. Gostaria de convidar todos a sentarem. Gostaria de pedir quem está controlando a luz, que nós vamos ter um aviso com slide nesse momento. Queridos, nós continuamos realizando o cadastro de membros aqui da igreja. Até o momento chegamos em 229 cadastros, tá ok? Mas nós vemos ainda muito mais pessoas do que esse número quando subimos aqui no púlpito. 48% homens, 52% mulheres. 56% casados, 40% solteiros. 40% das pessoas que se cadastraram têm menos de 6 anos que congrega nesta igreja. E os outros 60%, mais de 6 anos. Nós queremos e precisamos do apoio de todos para que nós venhamos a concluir esse cadastro. Esse cadastro é muito importante para nós sabermos, conhecermos o rebanho da igreja, para que possamos tomar ações que sejam mais efetivas para todos os membros. E existem três maneiras principais de você se cadastrar. A primeira delas é enviando um e-mail para cadastroibg@gmail.com. A segunda forma é adicionando este número que está aparecendo aí no WhatsApp, 8888-9889. E a última forma é na porta central da igreja, lá atrás, depois do culto, nós vamos ter computadores lá, onde você pode ir e realizar o seu cadastro, ou pelo menos deixar lá o seu e-mail para que você receba o link e você possa fazer em casa. Da mesma forma, no final do culto, nas portas laterais, vocês procurem o Marquinhos ou então a Isaura, que eles também vão estar tomando nota dos e-mails de quem quiser, e ainda hoje você receberá o link no seu e-mail para, no conforto da sua casa, você fazer o seu cadastro. É importante que se cadastre você, seu cônjuge, cadastre também as crianças, porque quanto mais real for a informação que nós tivermos nesse cadastro, melhor vai ser para nós trabalharmos esses dados e organizarmos as ações da igreja de maneira que sejam o máximo efetivas para todos nós. Por exemplo, é importante o Kids saber quantas crianças existem na igreja, porque na hora que forem dimensionar alguma ação, como por exemplo essa do Dia dos Pais que vai acontecer agora no próximo mês, eles tenham uma noção de quantas crianças realmente existem aqui. Então, por favor, nos ajude, se cadastre. Se você já se cadastrou, por favor, o e-mail que você recebeu com o link, repasse para as outras pessoas que você conhece. Ajude-nos nessa tarefa para que possamos realizar esse cadastro o mais rápido possível. Amém? Queridos, eu gostaria de convidá-los para abrirem suas Bíblias em Deuteronômio, capítulo 25. Nós estamos dando continuidade na série relacionada a virtudes que nós precisamos desenvolver nas nossas vidas. Virtudes comportamentais que precisamos ter em nós. Não só para sermos pessoas melhores, mas também para sermos fontes de bênçãos para aqueles que convivem conosco, seja a nossa família, nossos colegas de trabalho. Virtudes que precisamos desenvolver em nós também para fortalecer o nosso testemunho cristão. E nós vamos estar dando continuidade nesta noite. Semana passada o pastor Jessé ministrou sobre tolerância. E hoje à noite nós iremos meditar um pouco sobre uma virtude que ela é meio fora de moda. Me entendam quando eu digo isso. Se nós formos perguntar em toda a cidade ou em todo o nosso país sobre a importância dessa virtude, todas as pessoas vão ser unânimes de dizer que é uma virtude que os outros precisam ter, mas que poucas são as pessoas que querem tomar essa virtude para si. E nós vamos começar a meditar sobre essa virtude em um texto de Deuteronômio, capítulo 25. E a virtude que nós estamos a falar nesta noite se chama justiça. Não a justiça de julgar os bandidos, os criminosos, os corruptos, mas a justiça que deve pautar o nosso dia a dia. Lembre-se que nós não estamos tratando o que é importante que seja desenvolvido nos outros, mas o que é importante de ser desenvolvido em nós. Amém? Todos abriram Deuteronômio capítulo 25. Nós podemos pensar em um título para essa mensagem, e talvez o mais coerente com aquilo que vai ser abordado seja a expressão "um só peso, uma só medida". Deuteronômio capítulo 25, a partir do versículo 13, está escrito: "Na tua bolsa não terás pesos variados, um grande e um pequeno. Na tua casa não terás dois tipos de efa, um grande e um pequeno. Peso inteiro e justo terás. Efa inteiro e justo terás, para que se prolonguem os seus dias na terra que te dará o Senhor teu Deus. Porque a abominação é ao Senhor teu Deus todo aquele que faz isto, todo aquele que fizer injustiça." Amém? A título de esclarecimento, esse texto fala de ter um efa justo. E talvez alguns irmãos não saibam o que é um efa. Um efa é uma medida de volume, que na época que o texto foi escrito, era utilizado para negociar grãos. Assim como nós temos a saca, aqui no nosso Brasil, a saca de 50 quilos, naquela época grãos eram negociados em uma unidade chamada efa, que equivalia ao que hoje nós chamamos de 37 litros. E naquela época, assim como nos nossos dias, era comum a prática da pessoa ter duas medidas, dois pesos. E quando Deus está preparando o povo de Israel para entrar na terra prometida, na terra da promessa, Deus está tratando com aquele povo e diz: olha, vocês não vão agir assim. Vocês não podem ter dois pesos e duas medidas. Porque aos olhos do Senhor é abominação quem faz isso. Vocês percebam pelo texto que Deus não falou que a abominação é a prática. Deus falou que a abominação é a pessoa que pratica tais coisas. Agora, analisando nos nossos dias, convenhamos, é ou não é uma virtude fora de moda? Ninguém vai concordar comigo? Basta nós olharmos a televisão, basta nós lermos os jornais, basta nós vermos como as pessoas, elas se relacionam. Poucas são as pessoas que querem buscar ser justas. E a justiça, ela é uma virtude comportamental que ela assume a aparência de outras virtudes. Vai ter momentos onde você não vai saber dizer se aquela ação ela está sendo motivada por justiça ou por tolerância. Vai ter outras situações onde você não vai saber se ali é um ato de justiça ou um ato de paciência. Porque essa virtude, ela engloba toda a vida do ser humano. E nós precisamos desenvolver isso nas nossas vidas. Em Levítico, capítulo 19, Deus ele vai falar algo muito parecido com o texto que nós iniciamos a leitura. E no versículo 36, ele, depois de falar de ser justo, ele vai dizer: porque eu sou o Senhor Deus que te tirei da terra do Egito. Quando Deus fala isso, ele estava dizendo: olha, essa atitude de justiça, ela não só é esperada, mas ela é requerida daqueles que foram tirados do Egito. Era isso que ele estava dizendo para o povo. Ele estava dizendo: isso é comum no Egito, mas não deve ser comum entre vocês. Essa injustiça pode abundar no mundo, mas essa injustiça não é para caracterizar vocês. Eu sou Deus que te tirei da terra do Egito. Deus espera de todos nós, seus filhos, que sejamos justos. Nós podemos até ampliar essa afirmação e falar de um ponto que diferencia a justiça das outras virtudes comportamentais. Todas as virtudes comportamentais que foram vistas até o momento e todas as que poderão vir a ser tratadas em momentos futuros, todas elas são importantes e é bom que nós venhamos a desenvolvê-las. Mas a justiça, ela se diferencia pelo fato que Deus fala na sua palavra que se ela não estiver presente, tal pessoa, na verdade, não é filho de Deus. Ela é uma virtude que ela define o filho de Deus. E eu queria convidá-los a abrirem suas Bíblias na primeira carta do apóstolo João. Não é uma questão de apenas ser bom que nós tenhamos essa característica, mas ela nos define. Primeira carta de João, no capítulo 2. Primeira carta de João, no capítulo 2, no versículo 29, está escrito: se sabeis que ele é justo, tomai conhecimento também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Olha só, que afirmação do apóstolo João a respeito da virtude da justiça. E mais à frente, no capítulo 3, está escrito no versículo 10: os filhos de Deus e os filhos do diabo manifestam-se assim, dois pontos: quem não pratica a justiça não é de Deus, assim como quem não ama seu irmão. Veja só a importância que a palavra de Deus e que o próprio Deus dá a essa virtude comportamental, a ponto dela definir quem serve e diferenciar quem não serve. Na verdade, essa virtude comportamental, ela casa muito bem com aquele texto que Jesus falou das árvores, dizendo: pelo seu fruto conhecereis qual é a árvore boa, qual é a árvore má. Deus é justo e ele requer que os seus filhos também o sejam. A Bíblia diz na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, no versículo 24: ele levou pessoalmente todos os nossos pecados em seu próprio corpo sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e então pudéssemos viver para a justiça, por intermédio das suas feridas, fomos sarados. Queridos, tudo que Jesus fez na cruz do Calvário foi para viabilizar que nós venhamos a desenvolver plenamente essa virtude. Uma pessoa que não conhece a Deus, ela pode ter uma certa noção de justiça. Talvez uma noção que nós poderíamos apropriadamente chamar de coerência. Mas justiça plena é algo que Deus viabiliza que os seus filhos desenvolvam. E Ele deseja isso da minha vida. Ele deseja isso da sua vida. Deus espera que nós venhamos a desenvolver isso. Quem estava aqui de manhã na escola bíblica, algumas turmas ministraram sobre uma lição, por que o mundo está como está? E no desenrolar daquela lição é perceptível o contraste entre o que a Bíblia está falando aqui nesta noite sobre justiça e todos os textos que foram analisados na Bíblia falando da situação do homem que não conhece a Deus. A Bíblia diz em Efésios capítulo 5: no passado vocês eram trevas, mas agora vocês são luz no Senhor. Amém? Assim, andai como filhos da luz, sabendo que o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Nós servimos a um Deus, queridos, que é justo em extremo. Deus não requer de nós nada que Ele mesmo não nos dê o exemplo. E o maior exemplo de justiça Ele nos deu quando Jesus foi para a cruz do Calvário. Quando Jesus estava ali morrendo, sofrendo em nosso lugar, foi naquele momento que Jesus mostrou, que Deus mostrou, quão justo Ele é. Qualquer um de nós daria um jeitinho para livrar o seu filho do que Jesus passou. Mas era necessário que alguém morresse por causa do pecado. E Jesus foi até o fim. Não houve ajeitadinho, não foi livre de passar por aquilo por ser filho do juiz, por ser filho do rei dos reis. Ele passou por tudo que tinha que passar para que a culpa e a condenação do nosso pecado caísse sobre ele. E hoje nós somos livres, hoje nós somos libertos, hoje nós somos luz, porque na sua justiça ele foi até o fim e deixou para nós esse caminho para que tenhamos que trilhá-lo também. Nós precisamos desenvolver para as nossas vidas justiça. Mas justiça é um assunto muito amplo. Quando a gente fala de justiça, nós precisamos aplicá-la na nossa vida. Nós precisamos ser justos em todas as nossas esferas de relacionamento. Nós precisamos ser justos com o cônjuge, com os filhos, com os nossos pais, com os amigos, com o patrão, com o governo. Quando levaram uma mulher pega em adultério para Jesus, ficaram questionando ele, querendo condenar aquela mulher à morte. E Jesus olhou para aqueles homens e disse assim: aquele dentre vós que não tiver pecado, pode atirar a primeira pedra. Cito esse texto por dois motivos, queridos. O primeiro é para que durante essa mensagem nós não fiquemos pensando nas falhas do outro. Eu tenho que pensar nas minhas enquanto estou sendo ministrado. E o outro motivo é para mostrar que quando Jesus questionou aquilo, diz a Bíblia que um a um, todos saíram convencidos por suas próprias consciências. Como é que está a sua consciência? Jesus perguntou: ninguém te condenou, mulher? E ela disse: ninguém, Senhor. E ele disse: eu também não te condeno, pode ir e não peque mais. Deus, ele nos ama. Mas assim como ele requereu daquela mulher que ela não cometesse mais aquele ato de adultério, do qual ela tinha sido perdoada, Deus, ele também requer que nós venhamos a desenvolver justiça na nossa vida. Então nós vamos começar a pensar e a botar nomes nas áreas onde nós precisamos atuar com justiça, para que não fiquemos vagos e assim ganhemos desculpas para não executá-la. Abram as Bíblias em Mateus capítulo 22. Mateus capítulo 22. Jesus, ele cita uma área onde é requerido por ele próprio que nós sejamos justos, e uma área onde nós normalmente nós ou evitamos de ser justos ou buscamos ser de maneira contrariada, mas que para Deus nós devemos buscar isso. Todos abriram Mateus 22 a partir do versículo 17. Dize-nos, pois, Senhor, qual a sua opinião? É lícito pagar tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse: por que me experimentais, hipócritas? Tragam-me a moeda do tributo. E eles lhe entregaram um denário. E ele lhes questionou: de quem é o desenho e a inscrição nesta moeda? E eles lhe responderam: é de César. Então Jesus lhe disse: dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Queridos, Deus não está interessado que nós sejamos injustos nos tributos. E essa é uma área que, se nós não tomarmos cuidado, nós somos levados cada vez mais a sonegar impostos. Talvez você questione, como muita gente questiona, e eu já me questionei um tempo, que não é justo pagar impostos tão altos em um país que retorna tão pouco para nós como cidadãos. Que não é justo nós pagarmos impostos sabendo que a grande maioria desse imposto vai ser desviado para beneficiar pessoas e não a sociedade. Eu também já me questionei muito sobre isso, mas eu quero levar vocês a perguntar sobre essa justiça de uma maneira diferente. É justo que nós soneguemos impostos por causa do roubo de poucos e assim venhamos a prejudicar famílias que recebem o seu sustento dos seus parentes que trabalham para o governo? Porque se eu pago imposto e parte desse imposto é desviado, da parte que não é desviado é que sai o salário dos professores da rede pública, é de onde sai o salário dos policiais, é de onde sai o salário dos auditores, é de onde sai o salário das pessoas que limpam a nossa cidade, é de onde sai o salário das pessoas que cuidam das nossas crianças, é de onde sai o alimento das crianças que estudam na rede pública. Eu lhe pergunto: é justo, por causa da corrupção de alguns, que você negue o alimento para essas crianças? Nós precisamos começar a questionar, olhando de outro lado. Não é justo, queridos, quem estiver roubando dará contas a Deus. Mas nós precisamos ser justos. Dai a César o que é de César, dá ao governo o que é do governo, e a Deus o que é de Deus. Eu já vi gente dizendo: olha, quando eu faço a declaração do imposto de renda, eu falo com alguns médicos amigos meus, e eles me dão recibos, como se eu tivesse feito consultas, para baixar o meu imposto de renda. E daquilo que eu economizo, eu dou o dízimo. Queridos, Deus não está à venda. Deus não quer fruto da injustiça. Deus não requer de nós o que é injusto. A Bíblia diz que se você estiver intrigado com seu irmão, Deus não quer receber a sua oferta, que você vá primeiro se reconciliar, para depois vir trazer a oferta ao altar, quanto mais a oferta da injustiça. Deus não precisa disso. Ele é o dono do ouro e da prata. Ele é o Senhor dos céus e da terra. Ele não precisa disso. Tem gente que quando vai nas lojas comprar, negocia, 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 barganha, 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 e quando o vendedor não tem mais de onde tirar, ainda lança a pergunta: quanto é que você abaixa se eu abrir mão da nota fiscal? Isso não é conduta de filho de Deus. Nós não devemos agir assim. 3 anos atrás, quando Deus me concedeu a graça de comprar o meu apartamento, eu fiz uma inspeção e toda a rede elétrica estava condenada. E eu fui fazer a reforma elétrica inteira. E eu comentei isso com uma pessoa de lá da empresa, que lida com negociação, e ele indicou o nome de 4 lojas, e eu disse: tá certo, eu vou nessas 4 lojas hoje à tarde. E ele disse: olha, enquanto você vai, eu já vou ligar para elas para ver o que é que eu consigo baixar no orçamento do material elétrico que você vai comprar. Para variar, Maceió tem trânsito, né? Fiquei muito tempo preso no trânsito. Quando eu cheguei na primeira loja, o vendedor que me atendeu, ele disse o seguinte: ele me viu fardado, ele reconheceu o nome da empresa, aí ele disse: o senhor é que é o gerente lá na Empate? Eu disse: sou. Olha, eu acho que, aí citou o nome da pessoa, não conseguiu falar com o senhor a tempo, mas dentro das condições que ele ligou para cá para pedir que nós negociássemos com você, nós não podemos fazer, porque é contra a determinação do dono da loja. E eu fiquei meio sem entender aquilo, mas na hora que ele terminou de falar, o telefone tocou. Quando eu atendi, era o rapaz da empresa. O rapaz disse: olha, eu já consegui baixar X% na loja tal, tanto na loja tal, tanto na loja tal, mas não perca tempo indo na loja, aí citou o nome, porque lá eles não querem abrir mão de nota fiscal. Eu tentei, disse que as outras já tinham abrido mão da nota fiscal, e o vendedor disse que não vai abrir mão da nota fiscal, porque isso é determinação do dono. Aí foi que eu entendi o que o rapaz tinha dito. Aí eu cheguei para aquela pessoa do lado da empresa e disse: tá ok, obrigado. Desliguei o telefone, olhei nos olhos do vendedor e disse: é aqui mesmo que eu vou comprar. É aqui mesmo que eu vou comprar. Queridos, a Bíblia diz: a quem honra, honra. Essa loja é de um membro da igreja. O nome dessa loja é Eletro Silva. É a loja do pastor Plínio. Pense como eu me alegrei quando o vendedor disse: eu perco a venda, mas a determinação do dono é que não abra mão do cupom fiscal. A Bíblia diz: a quem honra, honra, irmão. Nós precisamos honrar comerciantes assim. Quando eu vou descobrindo que determinada loja abre mão do cupom fiscal, eu não passo mais nem na porta. Eu lembro logo das crianças que estão na escola esperando a merenda, lembro dos professores da rede pública, dos quais a minha mãe já foi professora, e nós passamos, naquela época, o governo, aquele sofrimento que foi 7, 8 meses sem receber salário, e ela continuando indo trabalhar. Eu conheço o outro lado da moeda, eu não vou me deixar vender para economizar 17%, eu não posso. Nós precisamos desenvolver justiça. Traga esse hábito para a sua vida. Esse dinheiro que você paga de imposto, Deus vai fazer com que não lhe faça falta. Porque Deus abençoa quando nós fazemos a sua vontade. Nós precisamos desenvolver isso. É no imposto de renda, é no imposto no ICMS, imposto de serviço. Aí quando eu cheguei na empresa, comprei o material todinho. Quando eu cheguei na empresa, depois aquela pessoa veio: mas Guilherme, eu me senti como se eu fosse um palhaço. Negociei com todo mundo, e depois você comprou justamente lá. Eu disse: comprei. Porque eu estava atentando para coisas que você não sabia. Aí ele disse: por causa de nota fiscal, se você fosse uma pessoa jurídica, eu até entendo para evitar multa, Mas você sendo pessoa física, eu disse, olha, o meu maior fiscal está aqui dentro. É uma consciência limpa, é uma consciência tranquila. Esse fiscal não me dá multas financeiras, mas esse fiscal pode me deixar sem dormir. Esse fiscal pode tirar a minha paz. Eu preciso estar com a consciência limpa. Eu tenho que buscar ser justo. Nós precisamos ser justos também nos nossos relacionamentos profissionais. Abra uma Bíblia em Colossenses. Colossenses foi uma carta que Paulo escreveu para uma cidade. E no meio daquela carta, ele resolve falar com dois tipos de pessoas: patrões e empregados. Colossenses. Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3, versículo 22 e 23. Primeiro ele dá uma mensagem para empregados. Situação na qual eu mesmo me incluo. Vocês, servos, obedecei em tudo a vossos senhores, segundo a carne, não servindo bem apenas quando ele está olhando para agradar o homem, mas na simplicidade do coração, temendo a Deus. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como se Deus fosse o seu patrão e não um homem. Como se Deus fosse o seu patrão e não um homem. Queridos, eu não sei explicar como uma pessoa pode ser ao mesmo tempo um bom cristão e um péssimo funcionário. Não sei. Não sei. Porque a Bíblia diz que nós devemos trabalhar para o nosso patrão, como se o patrão não fosse o homem, fosse Deus. Esse é um lado da moeda. O outro lado da moeda, capítulo 4, versículo 1, ele vai falar com o patrão agora. Vocês, patrões, fazei o que for justo e dê equidade a vossos servos, sabendo que vocês também têm um Senhor nos céus. Eu também não sei como a pessoa pode ser um bom cristão e um péssimo patrão. Mas você tem que olhar o seu lado. Se você é patrão, seja o melhor patrão, o mais justo que você conseguir ser. Se você é empregado, seja o melhor empregado que aquele patrão pode ter. Faça por onde o seu testemunho não ser manchado. Faça por onde aquela pessoa olhar para você e dizer: fulano é crente mesmo. Você já passou pela experiência do seu patrão viajar e dizer: toma aqui a chave, abra a loja, depois você fecha a contabilidade? Algumas pessoas já passaram. Sabe por que é que seu patrão fez isso com você? Não era porque ele não tinha com quem deixar a chave, não, e queria viajar, não. Ele fez isso porque ele sabia que podia confiar em você. Porque ele olha para você e vê uma pessoa justa. Nós precisamos ser justos no nosso relacionamento patronal. Não é porque o meu patrão é ruim que eu vou ser um mau empregado. Não é porque o meu empregado é ruim que eu vou ser um mau patrão. Isso é uma questão minha com Deus. Isso é uma questão sua com Deus. Trabalhe como se ele fosse o seu patrão. E se você é patrão, trabalhe sabendo que você tem alguém acima de você nos céus, olhando o que está acontecendo. Nós precisamos desenvolver justiça. A Bíblia diz lá em 1 Pedro, no capítulo 2, a partir do versículo 18, que você sirva a todos os, ao seu patrão, quer ele seja bom, quer ele seja mal. Mas por uma questão de consciência, seja sempre bom. Porque se você for sofrer, fazendo o que é agradável a Deus, isso é digno de louvor. Já se você sofrer porque fez alguma coisa de errado, que louvor há nisso? Se você sofreu uma injustiça no trabalho, louve a Deus. Se você foi perseguido no seu trabalho porque você é diferente, porque você procura fazer aquilo que é correto, glória a Deus. Se não for neste lugar, o Senhor vai abrir outra porta para você ser reconhecido. Mas de que adianta você ser repreendido se você realmente deu motivo para aquela repreensão? A Bíblia, nesse texto de 1 Pedro capítulo 2, fala até assim: de que adianta, que louvor há em levar um tapa na cara se ele for merecido? Porque naquela época era comum haver repreensão física para servos que faziam coisas erradas. Que louvor há nisso? Seja um bom servo, quer o patrão seja bom ou mal. Porque a questão da justiça, ela não pondera o que você tem que fazer em relação a com quem você está se relacionando. A questão da justiça, ela pondera sobre como você tem que agir de maneira a agradar a Deus. Essa é a principal definição de justiça. Não é uma questão simplesmente do que é certo ou do que é errado. É uma questão do que agrada a Deus e o que não agrada. É assim que se define quem é justo e quem não é justo. Nós precisamos também desenvolver justiça nas nossas relações familiares. O lugar onde é fácil sermos injustos. A Bíblia vai mostrar injustiças entre pais e filhos. Isaac preferia Esaú a Jacó. Isso é uma injustiça. A sua esposa preferia Jacó a Esaú. Isso é uma injustiça. A Bíblia vai nos mostrar filhos sendo injustos com os pais. Nós vamos ver na Bíblia a parábola do filho pródigo, onde um pai passou a vida toda lutando para entesourar, para deixar uma boa herança para seus dois filhos, e chega um determinado momento que um dos filhos começa a aperrear tanto o pai, querendo botar a mão na sua parte da herança, que aquele pai se cansou da ladainha do filho, e o pai vendeu metade do que tudo que ele juntou na sua vida. E olha que trabalho de campo é trabalho de sofrimento. E ele vendeu a metade de tudo quanto tinha, chegou para o filho e disse: está aqui a sua parte da herança. E diz a Bíblia que o filho, no dia seguinte, recolheu aquilo, recolheu suas coisas e foi embora da casa do pai. A injustiça maior não foi o dinheiro, foi o tratar com o pai. Porque, por definição, herança só se recebe quando morre. Quando aquele filho começou a perrear, dizendo: dá minha parte da herança, aquele filho estava dizendo: olha, eu cansei de esperar você morrer, dá logo minha parte. Para um pai que criou ele com amor, porque eu não consigo imaginar aquele pai do filho pródigo criando ele sem amor, pela própria maneira como o pai recebe ele de volta. Criou o filho com amor, se dedicou aos filhos, lutou toda a sua vida pelos filhos, para depois, já velho, escutar um filho dizer: olha, eu estou desejando a sua morte, mas já que ela está demorando, antecipa. Que tipo de filhos nós temos sido? Nós temos vivido numa época onde nós temos visto muitas aflições. O pai morre, e na hora de dividir a herança, os filhos começam a brigar por aquela herança. É capaz da viúva ter um infarto, porque os filhos estão brigando pela herança. Queridos, não devemos ser injustos com os nossos familiares. Nós precisamos ser justos. Honrar pai e mãe, amar todos os filhos sem ter predileção daquele filho que é mais aplicado ou daquele filho que gosta das mesmas coisas que você. E, sobretudo, nós precisamos honrar e ser justos com o nosso cônjuge. A Bíblia cita uma situação bastante dura de injustiça conjugal. E eu convido vocês a irem lá para Malaquias. Malaquias capítulo 2. Malaquias capítulo 2. Esse é um texto que, dependendo da tradução da Bíblia, não fica muito claro qual é o recado que Deus está dando para o povo naquele momento. Mas nós vamos buscar esclarecer esse texto nessa noite. Malaquias capítulo 2, a partir do versículo 13. Malaquias 2, 13. E vocês estão fazendo ainda outra coisa. Vocês estão cobrindo o altar do Senhor de lágrimas, com choro e com gemidos, de sorte que o Senhor não olha mais para a oferta, nem aceitará com prazer da vossa mão. E vocês questionam: por quê? Porque Deus foi testemunha entre você e a mulher que foi da sua mocidade, com a qual tu fostes desleal, sendo ela a tua companheira e sendo ela a mulher da tua aliança. Não fez ele somente um, ainda que lhe sobrava o espírito? E por que somente um? Porque ele buscava uma descendência para Deus. Portanto, guardai-vos em vosso espírito, e ninguém seja desleal para com a mulher que foi da sua mocidade. Porque o Senhor, o Deus de Israel, manda dizer que ele odeia o divórcio, assim como aquele que cobre a sua esposa de violência, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito e não sejam desleais. Por que é que eu disse que, dependendo da tradução, esse texto pode não passar a totalidade da mensagem? Muita Bíblia não vai falar de deslealdade, vai falar de infidelidade. É assim que está na sua Bíblia? Tem Bíblia que vai acusar aqueles homens de serem infiéis. Mas o problema que Deus estava tratando com aquele povo não era simplesmente um problema de traição. Era um problema de, em determinada fase da vida, a pessoa se divorciar da sua esposa simplesmente pelo prazer de casar com uma mais nova. Olha, a Bíblia também não está aqui querendo resumir somente nesse texto tudo que ela fala sobre divórcio. A Bíblia vai tratar o divórcio de uma maneira muito ampla e ao longo de todo o livro, falando das situações onde é aceitável que haja divórcio ou não. E esse texto está falando de uma situação específica. Esse texto está falando daquela pessoa que casou quando era novo, com uma mulher nova. Aquela mulher envelheceu se dedicando à família, criando os filhos, se desgastou, porque criar filho desgasta. Se você acha que não, assuma isso durante 15 dias no mês, sem sua esposa ajudar em nada, depois tire 15 dias de folga, para ver se você recupera do cansaço. Criar filho desgasta, quem aqui tem filho sabe disso. E quando aquela mulher que dedicou a vida à família já estava mais velha, cansada, a aparência já não era a mesma, os filhos já estavam criados, aí o marido pegava, dava ela carta de divórcio, mandava ela de volta para a casa do pai e casava com uma mais nova. E Deus fala: vocês estão enchendo o meu altar de lágrimas, de gemido, de choro, e eu não vou aceitar mais a oferta. 1 Pedro vai citar algo parecido e vai dizer: Deus não vai ouvir suas orações. Existem motivos que é justificável a pessoa ter o divórcio, mas um motivo que é efetuamente não é justificável, um motivo que não é justo, é simplesmente para trocar o seu cônjuge por um mais novo. E naquela época ele falou no texto sobre homens fazendo isso, porque naquela época a mulher não dava divórcio, mas nos nossos dias dá, e tem mulher fazendo a mesma coisa. Ah, eu vou deixar fulano, porque olha, quando eu estou perto de cicrano, eu me sinto como se eu tivesse 17 anos de novo. Olha, eu vou deixar minha mulher, porque quando eu estou com fulana, eu me sinto vivo novamente. Está sentindo vivo não, meu filho, você está sentindo é morto. Porque não é isso que Deus tem planejado para a sua família. Não é isso que Deus planejou para a vida dos seus filhos. Nem tampouco para a vida da pessoa que dedicou a vida a criar seus filhos. Seja justo. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Amor. O amor que sustenta o casamento não é um amor sentimento. É um amor decisão. E você tem que decidir que você vai amar sua esposa até o fim. Porque foi diante do altar que você prometeu isso. Não é para agora, porque ela não está mais com o corpo de quando tinha 20 anos, você vai trocar para pegar uma outra de 20. Deus chama isso de deslealdade. E nós não podemos ser injustos com aqueles que convivem conosco. Eu não posso ser injusto com a minha esposa. Eu não posso ser injusto com os meus filhos. Ainda está em tempo de você não cometer injustiça. Reflita sobre sua vida. Que esse é o ponto seguinte da nossa mensagem. Nós precisamos ser justos conosco mesmo. Não basta ser com os outros. Nós precisamos ser justos conosco. E nós somos justos conosco mesmo quando nós seguimos a orientação que Paulo deu lá em 1 Coríntios, no capítulo 11, no meio do texto que fala da ceia. Deus deu uma orientação sobre justiça própria. Quando nós falamos de ser justos conosco mesmo, não estamos falando no sentido que o mundo usa. Porque quando o mundo usa a expressão seja justo com você mesmo, as pessoas estão dizendo, rapaz, cria logo uma desculpa. Mas não é nesse sentido, é exatamente no contrário. Nós precisamos analisar a nossa própria vida. Quando Paulo está dando as orientações lá em 1 Coríntios, no capítulo 11, sobre a ceia, a partir do versículo 26, ele fala assim, olha, portanto, todas as vezes que você comer do pão e beber do cálice, proclamai a morte do Senhor até que ele venha. Por esse motivo, quem come o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine, pois, cada um a si próprio, e dessa maneira coma o pão e beba do cálice. E mais à frente, no versículo 31, Paulo fala, contudo, se nós tivéssemos a cautela de julgar a nós mesmos, não seríamos condenados. Queridos, nós precisamos voltar os nossos olhos para a nossa própria vida. Nós precisamos desenvolver justiça em nossa vida. Esse texto, Paulo não estava dizendo que quem tivesse pecado no dia da ceia não podia cear. Até porque, se nós formos estabelecer isso como critério, ninguém come a ceia. Todo mundo peca, todos os dias. O que Paulo estava dizendo é, olha, você para comer a ceia, você tem que estar consciente de como está a sua vida. Você precisa avaliar a sua vida, você precisa julgar a si próprio, você precisa se arrepender dos seus erros. Então, coma do pão, beba do cálice. Não faça isso como se fosse somente uma refeição qualquer. É o resumo do ensino voltado à ceia. Mas isso se aplica a toda a nossa vida. Se tivéssemos a cautela de julgar a nós mesmos, não seríamos condenados. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 31. Eu preciso julgar a minha vida. Jesus fez isso, queridos, com os apóstolos. Por que vocês acham que Jesus chegou na hora da ceia e chegou para os apóstolos e disse, olha, em verdade vos digo, um dos que estão aqui à mesa vai me trair. Vocês acham que Jesus estava querendo só criar alvoroço? Não. Jesus estava querendo que eles analisassem a si próprio. E eles fizeram isso. É o resultado das perguntas que eles fizeram depois. A Bíblia diz que um a um começou a indagar, Senhor, sou eu? Sou eu? Judas tinha certeza que era ele. Mas os outros 11 não sabiam que ia ser Judas. Jesus lançou a pergunta e cada um começou a analisar a sua vida. Cada um via suas falhas. Cada um via suas fragilidades. Meu Deus, pode ser eu. Senhor, sou eu? Nós precisamos analisar as nossas vidas. nós precisamos analisar, olha, quando eu julgo a mim mesmo, eu descubro aonde eu estou falho, e eu tenho de Deus uma oportunidade de recomeçar. Eu tenho de Deus uma oportunidade de corrigir. Eu tenho de Deus uma oportunidade de desenvolver a justiça naquela área. Mas se eu não analiso a mim mesmo e só fico analisando a vida do Getúlio, eu vou estar predisposto a condenar o Getúlio e não vou me corrigir. Nós não fomos chamados para julgar Getúlio, nem para julgar Jessé, nem Arri, nem Manuel, nem Marcelo, nem Marquinhos. Cada um de nós foi chamado para julgar a sua própria vida em um julgamento justo. Um julgamento para desenvolver justiça. Um julgamento para corrigir falhas. Um julgamento para fortalecer o seu testemunho, o seu relacionamento com Deus. Você tem essa oportunidade. Desenvolva isso na sua vida. Queridos, quando você julga a si mesmo, e você desenvolve a justiça, você abre as portas de diversas bênçãos de Deus para a sua vida. Até salvação pode nascer daí. Tinha um ladrão chamado Dimas que estava na cruz, estava ali para morrer, passou a vida toda sendo um bandido. E quando estava ali na cruz, estava lá todo mundo zombando de Jesus, e quando o outro ladrão zombou de Jesus, ele disse: rapaz, você não tem temor no seu coração, não? Eu e você, nós estamos recebendo com justiça aquilo que os nossos atos merecem, mas esse homem é justo. Senhor, quando entrares no teu reino, lembra-te de mim. E naquela hora as portas do céu se escancararam para aquele bandido. Quando nós julgamos a nós mesmos, até o céu se abre. É por isso que Paulo falou: se nós tivéssemos a cautela de julgar a nós mesmos, não seríamos condenados. E como tudo aquilo que requer esforço, a gente precisa de uma motivação, e talvez saber que isso agrada a Deus não seja motivação suficiente. A Bíblia diz que quando nós somos justos, nós somos abençoados. Existem bênçãos específicas na Bíblia para quem é justo. Você sabia disso? A Bíblia diz, Mateus 5:6, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. A Bíblia diz lá em Mateus capítulo 6, versículo 33, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. A Bíblia, ela traz até um salmo dos benefícios de ser justo. Você sabia disso? Gostaria de convidá-los a irem para o Salmo 37. Neste salmo nós encerraremos a nossa meditação nessa noite. O Salmo 37 é um salmo muito conhecido por alguns versículos que fazem parte do início do salmo. Eu vou ler rapidamente e vocês vão reconhecer que esse salmo vocês certamente conhecem. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Agrada-te do Senhor e ele satisfará o desejo do seu coração. Está vendo como vocês conhecem esse salmo? O que vocês talvez nunca tenham percebido é que esse salmo, ele é específico para quem desenvolve a justiça na sua vida. Esse salmo não é para qualquer pessoa. Esse salmo também não é para ninguém que é perfeito, porque perfeito não existe ninguém. Esse salmo é para quem quer desenvolver justiça na sua vida. Vamos ler a partir do versículo 16. Mais vale o pouco do justo do que a opulência de muitos ímpios, pois os ímpios terão os seus braços, as suas forças quebradas. Por outro lado, o Senhor sustenta os justos. O Senhor zela pela vida das pessoas íntegras, e a sua herança permanecerá para sempre. Não ficarão decepcionados no tempo da desgraça, e nos dias de fome serão saciados. Ele está falando de quem? Dos justos. A partir do versículo 23, o Senhor firma os passos de todo aquele cuja conduta lhe agrada. Se cair, não ficará por terra, porque o Senhor o segura pela mão. Eu fui jovem, já estou velho, e afirmo que nunca vi um justo desamparado, nem os seus descendentes mendigando pão. Queridos, esse salmo que foi escrito por Davi, ele está ponderando sobre tudo que ele viu na vida. E a conclusão que ele chega é: quem busca a justiça não será desamparado por Deus. É melhor o justo ter pouco do que diversos ricos que tenham muito para estoporar. Porque o justo tem a sua descendência, sua herança permanecendo para sempre. O justo não ficar desamparado na hora da desgraça. O justo, nos dias de fome, serão saciados. O cuidado de Deus é intenso na vida de quem busca justiça. Continuando, versículo 27. Desvia-te do mal e faz o bem, e sempre terás aonde morar, pois o Senhor ama quem pratica a justiça, e não abandona os seus fiéis. Estes serão resguardados para todo sempre, mas a descendência dos ímpios, ela tende à aniquilação. Os justos herdarão a terra, e para sempre nela habitarão. A boca do justo proclama a sabedoria, a sua língua anuncia aquilo que é reto. A lei do Senhor está no seu coração, e os seus passos nunca vacilarão. E o versículo 39, 40, que é a maneira que acaba o salmo: a salvação dos justos vem do Senhor. Ele é a sua fortaleza na hora da adversidade. O Senhor os ajuda e os liberta. Ele os livra dos ímpios e os salva, porque nele encontraram refúgio. Queridos, as bênçãos para quem busca desenvolver a justiça são inigualáveis. É melhor do que qualquer bênção de prosperidade. É melhor do que você pode ganhar sonegando impostos. É melhor do que aquilo que você pode ganhar oprimindo o teu empregado. É melhor do que o que você consegue arrebanhar desviando do teu patrão. É mais do que você pode ganhar tendo momentos de prazer em detrimento de uma injustiça com a sua família. Não há como comparar o que a justiça pode fazer chegar às suas mãos com qualquer outra coisa que você possa desejar no mundo que nós vivemos. Busca desenvolver a justiça na família, no trabalho, com o governo, com os irmãos. Busca desenvolver a justiça na sua vida, e você não só será ricamente abençoado, mas Deus olhará lá de cima e dirá: aquele é meu filho. E as pessoas olharão daqui de baixo e dirão: aquele é filho dele. Aquele verdadeiramente é filho de Deus. Desenvolva a justiça. Vamos ficar de pé. O Ministério do Louvor pode vir se posicionando aqui à frente. Eu quero lhe convidar a fazer uma oração nesse momento. Se você tem sido injusto em alguma área da sua vida, com alguém ou consigo mesmo, nesse momento eu queria lhe convidar a você fazer uma oração. Peça perdão pelos momentos onde você foi injusto, inclusive aqueles que foram prazerosos, porque, queridos, a injustiça, ela é prazerosa quando é executada, mas é um prazer que não é para a vida. Você não vai ser forçado a fazer essa oração, é uma questão de consciência. Se você se enquadrou dentro dessa ministração, como eu me enquadrei, é hora de consertarmos os nossos altares. Porque Deus deseja filhos justos, filhos que amem a justiça. O Ministério do Louvor vai ficar tocando um instrumental, e enquanto isso, fecha os teus olhos e faça essa oração por você. Específica para você. Não é hora de você lembrar das injustiças que você sofre, é hora de você pedir perdão pelas injustiças que você pratica, que você praticou em algum momento da sua vida. Vamos orar nesse momento. Senhor Deus, eu quero te pedir perdão, Senhor, por todas as vezes que eu agi de uma maneira reprovável, não de acordo com o seu caráter, não de acordo com aquilo que o Senhor deseja para a minha vida, e cometi injustiças. Injustiças com minha família, injustiças com meus colegas de trabalho, com outras pessoas. Hoje eu percebo, meu Senhor, que essas práticas, elas não trazem alegria ao teu coração, pelo contrário, elas lhe entristecem. Essas práticas fazem com que eu manche o testemunho que eu tenho de ti para apresentar para as pessoas. Perdoa, Deus, porque com as minhas injustiças eu fui pedra de tropeço para muitas pessoas que poderiam ter hoje estar lhe servindo. Ajuda-me a consertar o meu altar, Senhor. Ajuda-me a lembrar de todas essas injustiças, para que uma a uma eu corra atrás de recuperar aquilo que foi de prejuízo para as pessoas com quem eu fui injusto. Ajuda-me nesse propósito, Senhor. E ajuda-me a desenvolver a habilidade de julgar a mim mesmo, para que eu possa evitar que novamente isso volte a acontecer na minha vida, Pai. Ajuda-me. Tu que és a perfeita justiça, Tu que és o justo dos justos, segura na minha mão e me ajuda a ser como Tu. Ajuda-me, Senhor.
Você ouviu uma mensagem produzida pelo Ministério de Comunicação da Igreja Batista Gênesis.
Igreja Batista Gênesis.
Para maiores informações, acesse o site www.ibgenesis.com.br ou ligue para 82-3032-3019. Igreja Batista Gênesis, uma família de adoradores.